Som? Estão a ouvir bem? Estão a ouvir? Está a ouvir bem? Não? Não ouve? Som. Está-me a ouvir? Pronto.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento os nossos convidados para esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, dos representantes do Facebook, sobre informação e desinformação na era digital. Temos connosco Andy O'Connell, Public Policy Director, Lola Banhos, Facebook Communications Director, Director for Spain and Portugal, Natália Basterrechea, Head of Public Policy Spain and Portugal. A quem dou as boas-vindas, sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cumprimento também os representantes da comunicação social que nos acompanham e demais presentes nesta reunião. São conhecidas as regras de funcionamento, há tempos de palavra que se foram atribuídos, é evidente que não serão, que haverá sempre uma certa flexibilidade na gestão desses tempos também é do nosso regimento que, quando os convidados vêm a requerimento de um grupo parlamentar, é esse grupo parlamentar que inicia a audição. Por isso, tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do PS, por 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores representantes do Facebook, a Assembleia da República entendeu que seria importante ter um contacto direto com a grande plataforma que chamamos a Facebook, não apenas a propósito do combate à desinformação, mas em geral em relação ao papel das redes sociais na formação da opinião no século XXI. O Facebook tem aí um papel muito importante e o momento não podia ser mais oportuno. Gerir conteúdos para mais de 2 mil milhões de cidadãos espalhados por todo o mundo, em dezenas de línguas, em dezenas de culturas e em latitudes as mais diversas, 24 horas por dia, é uma tarefa absolutamente formidável, na verdade, nunca enfrentada, uma vez que há decisões que é necessário tomar em tempo real, em qualquer ponto do mundo, e para isso é necessário ter meios, ter regras, ter, no fundo, um conjunto de conteúdos determinados e estruturas adequadas, e comando e controlo desse sistema. O momento para esta reunião não podia ser mais oportuno. Há dias acabou de ser anunciado o Oversight Board Consultation Report, portanto, o relatório através do qual foi sintetizada a discussão que o Facebook desenvolveu nos últimos meses sobre como criar uma estrutura de recurso que permita apreciar as decisões tomadas pelos mediadores que, ao serviço do Facebook, 24 horas por dia, fazem serviços de notice e takedown. Um review board desse tipo é uma experiência nunca tentada e é, obviamente, um grande desafio. É difícil criar uma estrutura desse tipo. E é difícil adequá-la também ao direito dos Estados-membros da comunidade internacional, que têm direitos os mais diversos. No nosso caso, a Assembleia da República, sabe-se muito pouco sobre a atividade do Facebook em Portugal. Sabemos que recrutou funcionários para avaliarem conteúdos, sabemos que recorreu a uma empresa privada para recrutar esses funcionários, não se sabe como é que eles são geridos e como é que funcionam no seu quotidiano. Também não sabemos bem quais são as regras. O New York Times publicou em dezembro de 2018 o resultado do exame de cerca de 1.400 páginas de material leaked, revelado, utilizado pelo Facebook para fazer seleção de conteúdos, mas não sabemos que materiais desse conteúdo é que dizem respeito a Portugal. Também não sabemos quais são os problemas que enfrentam em relação às estruturas que em Portugal aplicam essas regras. Por último, permita-me, Sra. Presidente, que sublinhe que o sistema que o Facebook criou tem várias vulnerabilidades. Por um lado, é gigantesco. É, pelo seu próprio tamanho, mundial e local, de um tamanho nunca experimentado até agora. Em segundo lugar, não tem instâncias até agora, ainda não tem o tal Oversight Board que pode vir a ajudar a controlar as suas decisões. Em terceiro lugar, não tem mecanismos de queixa fácil local. O cidadão português que queira dirigir-se ao Facebook para protestar contra uma determinada decisão não sabe a que porta deve bater. Deve ir a Madrid, deve ir a uma porta em Lisboa, deve ir a Dublin, como é que deve comunicar, como é que deve ser facilitado o seu contacto. Sem essas garantias, não é possível assegurar a liberdade de expressão e não é possível controlar disfunções que favorecem os inimigos da liberdade e que favorecem também alguns dos péssimos combates que se podem travar a coberto do anonimato na internet. Gostávamos, portanto, de ter da vossa parte informação sobre princípios e garantias. Não resisto, Sra. Presidente, a fazer uma pergunta, mas é de caráter geral, sobre aquilo que o Facebook pretende fazer com a criação de uma criptomoeda que denominou Libra e quais são as garantias e os controlos que impeçam que ela se torne num mecanismo de lavagem de dinheiro ou de facilitação do crime internacional. Eram estas as perguntas, Sra. Presidente. Aguardamos as respostas. E obrigado pela cooperação institucional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, passo agora a palavra ao representante do Facebook. You have the floor.
Thank you very much. Ms. Chairman, Mr. and Mrs. Members of the Committee of Culture, Communication, Youth and Sport, ladies and gentlemen, my name is Andy O'Connell. I'm the Public Policy Director in charge of content distribution and algorithm policy at Facebook. I'm based at our headquarters in Menlo Park, California, and I'm responsible for our overall policy approach to misinformation and related issues. I'm here to represent Facebook Inc., including WhatsApp and Instagram. We're approaching this hearing as an opportunity to introduce to you the measures that we've put in place to address misinformation while preserving people's human rights and fundamental values, including freedom of expression. This hearing is also an important opportunity for me to learn more from all of you about the specific concerns that you have leading up to the elections in October. Globally, around 7 billion people use at least one of Facebook's services each month. Here in Portugal, over 6.3 million people access Facebook each month. People in Portugal use Facebook services primarily to connect with friends and family, whether to share birthday photos, plan a family dinner, wish a friend good luck before a job interview, or catch up with a grandparent. People also use Facebook services to learn about topics like cooking or art, to play games with friends, and to read the news. Facebook is also a place where people and small businesses connect. 88% of people on Facebook in Portugal are connected to at least one small or medium-sized business here in Portugal. Our free and paid tools give small businesses an instant mobile presence, driving exports and job creation. This hearing takes place in a very specific political and electoral context, and Facebook understands that we play an important role in public discourse. Portugal has gone through the European election less than 2 months ago, and you're preparing for national elections at the beginning of October. We are aware of the political sensitivity of this period, and we share your expectation that elections are run smoothly and that we at Facebook do our part. I want to assure you that we are committed to combat any potential bad actors that might affect the integrity of any electoral process. My statement today is going to be organized into two main parts. First, I'm going to outline our general approach to addressing misinformation with a specific eye toward elections. And then I'm going to step back and say a word about accountability with an eye toward transparency, consultation, and oversight. So on the first point, fighting misinformation, our strategy of remove, reduce, and inform. We're committed to fighting the spread of false news on Facebook. This is a responsibility that we take very seriously at the global level. We are not the same company that we were in 2016 or even a year ago. We're investing in technology and in people. We've grown from having fewer than 10,000 people working on safety and security back in 2017 to having more than 30,000 people globally working on safety and security and content moderation today. Our overall strategy for fighting misinformation on Facebook and Instagram has three pillars: removing fake accounts, reducing the distribution of misleading content, and informing people when they do come across questionable content. I'm going to go through each of those in turn. Remove. We remove content that violates our community standards. These rules, which are public and which are developed in consultation with experts around the world, outline what's prohibited on Facebook and Instagram. For example, hate speech, terrorism, fraud, bullying, harassment, all of these are prohibited by our community standards. These community standards are informed by three principal values: voice, safety, and equity. Importantly, for the present purposes, these rules prohibit impersonation and fake accounts, which are key vectors for misinformation. Indeed, we now disable more than 1 million fake accounts per day at the point of creation. By using artificial intelligence, we can proactively detect bad actors, and increasingly we're taking action more quickly. We now use artificial intelligence to identify over 99.6% of the fake accounts before they're ever reported by a person. Second, reduce. So for content that does not violate our community standards but is otherwise problematic, we reduce its distribution, including by demoting it in newsfeed and search results. This significantly reduces the number of people who can see problematic content. This reduced approach is used for content like clickbait, engagement bait, sensationalism, and other low-quality content. It's also used to reduce the distribution of likely and confirmed misinformation when your friends do share it with you on Facebook. In certain countries, we work with independent third-party fact-checkers who review and rate the accuracy of stories, and we use this signal to reduce the distribution of misleading content. These partners have been certified through a nonpartisan international fact-checking network. This network aims to detect fake news circulating through Facebook and curb the various types of misinformation, especially in times of elections. Once a story is rated false, we will show it lower in people's news feeds when their friends do share it. Today, we have more than 50 fact-checking partners operating in more than 40 languages around the world. In Portugal, we integrated our first fact-checker, Observador, at the beginning of May, and we're currently exploring ways to enroll more fact-checkers in Portugal and elsewhere. Third, inform. We also work hard to empower people to decide for themselves what to read, trust, and share by informing them with more context in product and promoting news literacy. For example, if a fact checker has debunked an article, then we will show that debunking article to people who come across that false content on Facebook when their friends share it. We also work to provide people with context about the publications that they're reading on Facebook. We also have launched new tools to inform people about the political advertising they see on Facebook. Anyone can now see all ads any page is running on Facebook. Finally, we're partnering with academics, researchers, and civil society organizations on a number of research initiatives related to digital literacy, thwarting the spread of misinformation, and other related topics. I now want to share a few words on WhatsApp's approach to misinformation. WhatsApp is a private, real-time messaging app. Over 90% of messages sent on WhatsApp are individual one-to-one conversations. While we do have groups, the majority of groups are less than 10 people. We built WhatsApp to be data light so that it would work on the lowest cost handsets and even with the worst connections. And WhatsApp messages are end-to-end encrypted to protect people's conversations from hackers. On WhatsApp, the misinformation approach is focused on, first, educating and empowering people to stay safe using WhatsApp. We've done a lot in this space, but I'll quickly highlight a few examples. WhatsApp added a forward label that highlights when a user receives a message that has been forwarded to them. This helps people know when a message they have received was not actually created by the person who sent it, and we encourage users to think before sharing messages that are forwarded. We've also made a number of changes to WhatsApp groups to give people more control. We launched a new setting that enables administrators to decide who can send messages within groups. This will help reduce the spread of unwanted messages, including hoaxes. We've also invested in a number of public education efforts. We've publicized tips to help prevent the spread of rumors and fake news, and we've created WhatsApp safety tips to educate users about how to manage their privacy settings, how to block unwanted users, report problems, and enable two-factor authentication. The second prong of WhatsApp's approach is to prevent abuse on WhatsApp. WhatsApp has the best-in-class spam detection technology that works around the clock to spot accounts engaging in abnormal behavior, so they can't be used to spread spam or misinformation. We also rely on user reports to take action against accounts sending automated unwanted messages. We recently released a public white paper to explain how WhatsApp combats abuse in great detail. We've also recently set a limit on forwarding of messages. The global forwarding limit is 5. The third prong of WhatsApp's approach is working with civil society and governments. WhatsApp awarded 20 independent research grants related to fighting misinformation. These independent research projects will help inform product development and our safety efforts going forward. We also work with media and fact-checking organizations to help them to use WhatsApp to identify and correct misinformation. And we've also developed online resources to help political parties understand how to use WhatsApp responsibly. Now that I've outline the specific work underway to address misinformation, I'd like to step back and spend a few minutes talking about accountability. As companies like Facebook take on a larger role in public discourse, people are increasingly demanding more accountability from us. We welcome that, and we're excited to be a good partner to you and your colleagues around the world as you grapple with these issues. At Facebook, our own accountability approach is rooted in enhancing transparency, systematically consulting with experts and stakeholders, and developing appropriate oversight mechanisms. On transparency, we're leading the industry in terms of transparency. In 2018, we published for the first time our internal rules for content moderation, And now we even publish the minutes of the internal meetings where changes to those rules are debated and decided upon. We also last year started publishing a detailed community standards enforcement report, which provides troves of data on content removal volumes, the effectiveness of our automated systems, and even information on how often our content moderation decisions are overturned on appeal. We also publish blog posts announcing significant product changes, including changes to the way that newsfeed ranking works. We actually also launched a new feature called Why Am I Seeing This? So that for any post on Facebook, you can now click Ask Why I'm Seeing This, and we'll explain to you exactly why that post is where it is on your Facebook experience. We're continuing to invest in these transparency efforts and others, and we're eager for your input on where else we should be spending time on the transparency front. In doing all of this work, though, it's not enough for us to be transparent. We also need to be collaborative and consultative. We work very closely with academics, civil society organizations, governments, technologists, and other companies to ensure that we're approaching these challenges responsibly and effectively. For example, anytime we make significant changes to our community standards, we consult with external subject matter experts around the world to understand their perspectives, to identify blind spots, and to understand the potential impact of our actions. Similarly, we regularly conduct research and outreach about potential product changes or launches. On oversight, beyond our legal and regulatory obligations, we're working hard to develop innovative approaches to oversight so that we can be sure that we're serving the interests of the people who use Facebook and the communities where they live. For example, we've submitted to voluntary external auditing and assessment processes on issues like civil rights, human rights, and bias. We've also built internal oversight mechanisms that allow people to appeal content removal decisions by Facebook. And as mentioned, we're currently building an independent oversight board to which people can appeal decisions when they disagree with the outcome of their initial appeal back to Facebook. We're also eager participants in self-regulatory regimes and voluntary codes of conduct, such as the European Union's Code of Conduct on Disinformation. Finally, we're actively speaking with governments about how they can update their regulations and laws to address the challenges of the 21st century. Thank you for allowing me all this time to explain our efforts to fight misinformation and to do our part to protect election integrity. We take these issues incredibly seriously. We believe that the work we have done in the last several years has put us in a much better position to serve the people who use our products and to protect democratic values. That said, this fight will never be over. These are whole of society issues, and they're going to require whole of society solutions. From newsrooms to parliaments to classrooms, we all have a part to play. I'm thrilled to have had this opportunity to speak with you about the work that we're doing, and I'm happy to take any questions and engage as appropriate.
Thank you. Eu agradeço a Andy O'Connell esta exposição muito completa, as informações que nos trouxe. E vamos continuar a ouvir agora as perguntas e os comentários dos grupos parlamentares. Por parte do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, representantes do Facebook. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença para discutirmos este tema da informação e da desinformação na era digital. Nós conhecemos bem o impacto global das redes sociais na vida das pessoas. Talvez no nosso tempo as redes sociais sejam o exemplo mais óbvio dessa ideia de globalização, de tudo estar ligado com tudo. Conhecemos, portanto, a relevância também das redes sociais na disseminação de informação, não propriamente notícias, essa é uma das grandes questões que está sempre associada a estas discussões, informação, porque notícias obviamente implica a existência de jornalistas, implica a existência de mediação, que não é o que caracteriza o fenómeno da informação que é disseminada pelas redes sociais. E portanto compreendemos bem todos a necessidade de criar todos os mecanismos que nos permitam entrar nesta luta, enfim, contra a desinformação, sabendo-se inclusivamente que hoje, sendo hoje claro, e para dizer o mínimo, que é possível as redes sociais perturbarem processos eleitorais democráticos. E, portanto, essa é a primeira pergunta que gostaria de fazer. A sua intervenção, como é normal, centrou-se, é muito global, fala essencialmente sobre as respostas globais às questões que são colocadas. Nós tivemos recentemente um ato eleitoral em Portugal, aliás, este ato eleitoral ocorreu em toda a Europa. Eu gostaria que nos explicasse melhor que atuações específicas que foram desenvolvidas pelo Facebook e se tem alguma avaliação dos resultados desses procedimentos eventualmente adotados. Eu penso que um dos problemas, que estamos aqui a discutir resulta exatamente do caráter global das redes sociais, redes que no essencial funcionam sem fronteiras físicas e sem fronteiras políticas, aliás, e por isso é normal que nos tenha dado essencialmente respostas relativamente a atuações de ordem global. Eu gostaria de perceber melhor como é que têm sido as atuações do Facebook a este nível, ou seja, é possível ter em conta a especificidade dos países, é possível ter atuações que tenham em conta essas especificidades? Gostaria de compreender melhor isto. Por exemplo, Portugal vai ter este ano duas eleições, dois atos eleitorais, um regional, vai ter as eleições legislativas em outubro e, portanto, eu pergunto se além das atuações de ordem global que o Facebook tem, se estão previstas atuações específicas ao nível do país e, portanto, ao nível da identificação de notícias falsas, ou melhor, de desinformação relativamente ao caso específico das eleições nacionais. Fez referência a algumas atuações que o Facebook tem tido. Nós sabemos que, inclusivamente, as redes sociais e a União Europeia têm procurado mecanismos de colaboração nesta luta contra a desinformação. Há um acordo assinado com redes sociais e a União Europeia que tenha em especial atenção a estes problemas dos conteúdos enganosos, esta necessidade de transparência das mensagens políticas, esse escrutínio relativamente à colocação dos anúncios, relativamente ao problema das contas falsas e aos dados sobre o encerramento de contas falsas, e eu gostaria que nos ajudasse também a compreender, relativamente ao nosso país, se nos pode fazer algum balanço do resultado das atuações do Facebook a este nível. Eu estou a falar essencialmente da especificidade, de facto, nacional. Portanto, no essencial, era à volta disso que eu gostaria de compreender melhor, porque compreendemos bem quais são as atuações de nível, as atuações globais, mas gostaríamos de compreender melhor até que ponto essa especificidade é possível. Aliás, Portugal, não será propriamente uma especificidade, mas, de acordo com estudos, nomeadamente com o estudo divulgado pela Comissão Europeia, nós percebemos que, por exemplo, mais de metade dos portugueses não identificará notícias falsas ou desvaloriza essa ideia de notícias falsas. O acesso aos conteúdos noticiosos ou informativos alterou-se completamente nos últimos anos. Neste momento, de acordo também, penso que com o estudo que referi, mais de metade dos portugueses terá o Facebook como um meio de acesso a algum tipo de notícias. E, portanto, é relevante esta ideia de perceber se, de facto, há atuações que tenham em conta realidades próprias dos países, realidades próprias de determinados meios geográficos e, portanto, que atuações específicas, nomeadamente relativamente ao nosso país. Para terminar, acaba de nos dar informação sobre medidas, para limitar a disseminação de conteúdos enganosos, de desinformação, e falou-nos num programa que em português podemos traduzir por remover, reduzir, informar. Uma dessas medidas é o alargamento de uma rede de verificação de factos. Fez referência, nomeadamente, à colaboração com o jornal digital português, O Observador. Eu gostaria de perguntar qual é o ponto de situação deste processo e como é que está a funcionar esta rede e qual é a evolução previsível. Há uma questão que ficou ainda em aberto, eu insistiria nela. O Facebook anuncia a criação de uma moeda, uma criptomoeda, e portanto eu gostaria de ter informações a esse nível e sobretudo na perspectiva de que nós estamos aqui a falar dos problemas da desinformação e portanto que garantia temos de que ao nível, enfim, financeiro, não corremos riscos, digamos, semelhantes àqueles que estamos a correr, que são, enfim, secundários com a questão da desinformação. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, tem de novo a palavra o representante do Facebook.
Thank you very much. There was a lot in there, and so I'll try to go through it in order. In response to your first observation about the nature of news versus social media, I did want to seize the opportunity to stress again that Facebook is principally about people connecting with their friends and family and communicating primarily about sort of private matters. It's actually about 96% of content consumed on Facebook is not news. Only about 4% of content on Facebook is news. And so that would be content being distributed by, you know, professional journalist organizations. I say that just to set the context, but then I do want to stress that while that slice of the activity on Facebook that is news is small, we understand that it's incredibly important to people. It's incredibly important to the people who are consuming it. It's incredibly important to journalists, media outlets. And so we do want to work really hard to make sure that that is the highest quality possible. So turning to what we're specifically doing in Portugal and your point about the tension between a global platform and local needs and local reality. I think you're absolutely right that it's important that as we operate globally, we continue to be sensitive to, mindful to, and better at understanding local context. And that is what we try to do through our products, through our operations. My colleagues who are here spend quite a bit of time here in this building engaging with you all because we do recognize that local context is incredibly important. At a more general level, our products are translated into and operate in dozens of languages, including Portuguese. We also have native language speakers who participate and guide content moderation decisions in Portuguese. So we work really hard that as we're operating globally, we're mindful of local context and local reality, because you're absolutely right. These are incredibly important, sensitive, personal decisions for people. As we look ahead to the election, we're going to go even farther, and we're going to work closely with the Electoral Commission here, with political parties, and again, my colleagues here are going to be spending a lot more time here to help make sure that as we head to October 6th, we have as much of that context as possible to inform our efforts. On your third point, your third sort of set of questions around local, I sort of interpret it as a request for local numbers in the context of the European Code of Conduct on Disinformation. We don't really have local data that I can share. Not the least of which reasons is because, as you suggested, a lot of this is cross-border, but it is an important goal for me and for my team that as we build out the transparency report that I talked about in my opening statement, that we get better and better and provide more and more granularity that will be relevant to decision makers like you. I do think it's important to recognize that this community standards enforcement report that I mentioned, where we disclose how much content we take down, what the reason is, how many people are appealing, that report was only published for the first time last year. And so we're continuing to invest more and more and try to get that to be better and better, because we do recognize that that kind of data, that sort of evidence, is important for policymakers and for regulators to really understand and grapple with this space. On cryptocurrency, maybe I'll sort of respond to both of you and perhaps disappoint you by saying I'm not really the expert on cryptocurrency at the company, but I will make sort of two points. I'll make a point about sort of motivation and our approach. Our motivation here is that there are billions of people in the world who are unbanked and don't have access to financial services, and we think that we can help address some of that for people and add real value for people around the world. The other important thing I'll note is we're not going at this alone. It's sort of being framed as like the Facebook cryptocurrency, but it's actually a large consortium of organizations around the world with all different sorts of expertise, and we do not think that we alone have all the answers, and we're going to approach this in a consultative manner, working with experts in finance, government, the academy, and as well as others in industry. So maybe I will pause there. Okay. Thank you.
Thank you. E vamos continuar com os representantes dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes da Facebook, do Instagram e do WhatsApp. São, na verdade, três instrumentos digitais e do espaço global utilizados por milhões de utilizadores em todo o mundo. O debate é com certeza extenso, mas pelo facto de estarmos também na Casa da Democracia em Portugal, na Assembleia da República, importa colocar algumas questões sobre a relação deste espaço que é obrigatoriamente um espaço global de trabalho vosso, mas ao mesmo tempo um espaço de fiscalização local ou nacional. E é justamente nesta relação deste, se quisermos dizer, zoom in e zoom out, que interessa colocar algumas questões muito particulares. Disse na sua intervenção anterior que a Facebook vai agora, para estas eleições legislativas do dia 6 de outubro, instar um conjunto de uma nova relação com a Comissão Nacional de Eleições, para garantir que no dia 6 de outubro tudo correrá da melhor forma, pelo menos daquilo que depende também da rede social Facebook. Sobre esse aspecto, dois pequenos comentários. A importância da garantia da liberdade de expressão e dos seus limites constitucionais garante-se da parte da Comissão Nacional de Eleições e do Estado português durante toda a campanha e toda a pré-campanha, que é, na verdade, o que nós já estamos a assistir em Portugal, e, portanto, a garantia de que tudo correrá bem no próximo dia 6 de outubro não depende do trabalho. Só nesse dia 6 de outubro, depende de um trabalho organizado e coordenado desde já sobre essa matéria. Mas é também sobre o tipo de trabalho coordenado que o Facebook, Instagram, WhatsApp podem fazer em relação àquilo que são espaços nacionais, que importa reter algumas reflexões e algumas questões. E não as entendam apenas como perguntas retóricas, elas são perguntas muito específicas e que parece que é importante dar resposta a elas. O Facebook, e disse, tem trabalhado com um conjunto de académicos de renome internacional, de várias entidades supranacionais, sempre numa lógica de criar padrões cada vez mais específicos na sua conduta e nas suas funções do funcionamento normal da rede social Facebook ou do WhatsApp e do Instagram. A primeira pergunta é, e quando, por exemplo, a relação dos padrões de liberdade de expressão estipulados pelo Facebook não se coadunam com os padrões de liberdade de expressão de um qualquer Estado-nação, de uma qualquer Constituição da República Portuguesa, por exemplo, ou do próprio trabalho que a entidade reguladora para a comunicação faz em Portugal, que é a ERC, que é a entidade nacional que regula a liberdade de expressão e todo o trabalho dos órgãos de imprensa, os órgãos de imprensa tradicionais e não só. Ou, por exemplo, quando esses mesmos padrões de liberdade de expressão ou padrões de garantia das várias liberdades são dificilmente controlados pelo próprio Facebook. Ou seja, quando diz, por exemplo, que só 4% são notícias de jornalistas ou de órgãos de imprensa, também é verdade que uma parte substancial, não sei se têm números em relação a isso, mas uma parte substancial da discussão que se faz nas redes sociais pode não ser diretamente sobre as notícias ou partilhar as notícias que são colocadas pelos órgãos de comunicação social, mas são discussões sobre a realidade que nos rodeia. E, portanto, quando uma notícia falsa é no Facebook, talvez haja a capacidade de garantir que essa notícia falsa é combatida. Mas quando existe, por exemplo, uma massa gigante de população ou de um focus group que repercute, vezes sem conta, uma ideia que partiu de uma notícia falsa. Como é que nós coadunamos isso com a garantia de uma liberdade de expressão? Porque muitas das vezes se confunde uma opinião com aquilo que é uma opinião formulada a partir de uma notícia falsa muito, muito especificamente, não é? Vamos dar, por exemplo, o caso das eleições para o presidente dos Estados Unidos ou as últimas eleições no Brasil. O impacto que a rede WhatsApp, nomeadamente, teve na disseminação de um conjunto daquilo que mais tarde se viria a provar serem notícias falsas, preocupa-nos porque, sabendo que estamos a lidar com uma empresa que tem os seus próprios códigos de conduta, o seu próprio modo de funcionamento, estamos também a assumir que o impacto que, por exemplo, uma notícia falsa disseminada num conjunto de grupos alargados no WhatsApp pode, na verdade, ter um impacto brutal naquilo que é o desenrolar da campanha e até na decisão das próprias eleições. E se é verdade que a empresa Facebook, o Instagram, o WhatsApp têm hoje um poder imenso naquilo que é a construção de uma opinião pública em relação àquilo que é a realidade que nos rodeia, parece-me a mim também, e termino, Sra. Presidente, parece-me a mim também que, ao mesmo tempo que tem a consciência do poder que tem, que é um poder que vai muito para além dos edifícios jurídicos dos Estados-nação, ao mesmo tempo parece-me ter hoje uma dificuldade imensa em controlar a sua própria força e o seu próprio poderio a nível mundial, o que representa, na verdade, uma preocupação com certeza legítima para a empresa, mas uma preocupação democrática para aquilo que é o impacto que a sua atividade económica tem em todos os Estados-nação e na vida das populações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem novamente a palavra Andy Hoekner.
I was just clarifying some translation issues. Thank you. So, again, these questions are great questions. There's lots packed into what you all are saying, and I really appreciate that. So maybe I'll again sort of start at the 10,000-foot level and drill into some of the specific things that you said. I think at the core of a lot of your comments is the idea that Facebook is making important decisions and is wielding a great deal of influence over public discourse, and I think you're right, and that's why we're very focused on these concepts of accountability through transparency, consultation, and oversight. Our CEO Mark Zuckerberg just last week was giving a public talk, and he said something that I think bears worth repeating here, which is, if we were starting from scratch and sort of redesigning the internet. There are a lot of decisions that private companies like ours find ourselves making every day that if we were starting over, we probably wouldn't have private companies alone making all these decisions. And we agree with that. That's why we're pursuing this agenda of accountability that I talked about. We're making decisions every day about the line between hate speech and satire, and the line between misinformation and disinformation and disingenuous campaigning. And those are really important decisions, and we don't think that we alone should be making them, and so we're not. We're consulting with experts, we're talking with the people who use our services, we're talking with policymakers like you, but we want to go farther, and that's why we're building out these mechanisms that I talked about, including the voluntary audits that we're doing. We just released over the weekend the results of a civil rights audit that we submitted ourselves to. But we're also building this oversight board that will make decisions on specific pieces of content, but with an eye toward feeding back into the whole policy development process. So I say all that sort of as an acknowledgement that we want to be more accountable and we want to be more responsive. But I also do want to stress that we do think we've come a very long way in the last several years on these issues. And I think on one example of that is I think that there's a concern that I've heard so far in this room about our willingness to engage and our willingness to directly confront these issues and to have these conversations. And I'll just repeat something that I said in my opening statement, which was just 2 years ago, we only had 10,000 people at Facebook working on content and security issues, and now that's 30,000 people. We're actually spending more money today on security and protecting elections and safety than the entire company made when we went public 7 years ago. So I say those two facts just to illustrate the seriousness of our commitment on these issues. To respond to sort of two of the more specific points in what you were saying, the first, I think you're right in your observation about this 96%, 4%, that might be sort of undercount. Well, let me put it a different way. I don't say that point to suggest that the other 96% isn't important or isn't of consequence. I think you're absolutely right. And we work really hard to make sure that Facebook is a place where people can talk about whatever is meaningful to them. And oftentimes that's social, political, economic issues. And we think that's important to protect that space. And maybe I'll also seize this opportunity to say that when it comes to newsfeed ranking and prioritization, it is actually that concept of meaningful social interactions that we are optimizing for. That is what we're actually trying to measure and what we're actually trying to deliver to people through newsfeed ranking. And then the final point I'll just say is about sort of content values and our thinking about freedom of expression. As I said, our community standards are informed by voice, safety, and equity. Those are our guiding values. But the policies themselves and those values are directly informed by concepts from human rights, Article 19, but also by directly talking to our users about what is important to them. And people tell us freedom of expression and being able to talk about the most meaningful issues in their lives is important to them. And so we work really hard to protect that while striking the appropriate balance with safety and equity. So, thank you.
Thank you. Tem a palavra agora a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria também, em nome do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes do Facebook, de agradecer também as intervenções que foram tendo, registando também, no fundo, aquelas que são as intenções que foram aqui manifestadas no que se refere à atuação do Facebook e já agora de outras plataformas digitais de comunicação, porque também foi aqui falado o WhatsApp, e registar no fundo estas intenções de atuação na realidade digital que hoje vivemos, uma realidade que é marcada por uma grande celeridade na transmissão dos conteúdos e da informação, e nós diferenciamos aqui conteúdos e informação porque são efetivamente matérias diferentes. Considerando até um conjunto de intervenções anteriores, as questões concretas não serão muitas, seriam muito no sentido até de perceber em Portugal a realidade do Facebook em Portugal e a atuação específica e direcionada à realidade do nosso país que o Facebook possa ter vindo a desenvolver. No entanto, nós não podemos, até a propósito deste mesmo requerimento, deixar de colocar aqui preocupações que temos sobre o tema que nos traz aqui também à discussão. Embora fake news, notícias falsas, desinformação, informação manipulada, informação falsa, os vários conceitos que cabem nesta discussão não são uma realidade nova. Ou seja, no nosso país são uma realidade, e noutros países também, uma realidade até bastante velha de um ponto de vista de anos, tem bastantes anos. O que é novo é a rapidez com que esta informação se propaga, exatamente pela existência de redes sociais e de outras plataformas de comunicação que permitem essa partilha de informação e de conteúdos. Que, aliás, sendo conteúdos com informação falsificada ou conteúdos falsos, são conteúdos que manipulam opiniões e que constroem opiniões baseadas exatamente em falsidades, com um conjunto de consequências que isso tem, seja na formação da opinião das pessoas, seja depois em ações concretas que possam existir nos vários países. Nós, nas discussões que temos tido sobre esta matéria, demos um exemplo no qual o Facebook não está diretamente envolvido, porque é anterior à existência do Facebook, que tem a ver com a existência, ou por outra, a não existência de armas de destruição em massa no Iraque, que inicialmente foi dito que essa era uma realidade que existia, que depois foi confirmado que era mentira, e o que é um facto é que essa mentira produziu uma guerra naquele país. E quando eu digo isto não tem a ver com o Facebook, tem a ver com as datas em que isto aconteceu, em que o Facebook ainda efetivamente não estava criado. Mas quando nós falamos das consequências da informação que é falsificada e de conteúdos que possam ter informação manipulada, é também exatamente neste sentido estas consequências que podem ser, em muitos casos, graves, muito graves. Naturalmente que a nós, e uma das questões que nós temos colocado ao longo de todo este debate é a quem serve a criação destes conteúdos falsos, que interesses é que serve a existência desta informação manipulada, para se pretende ou não justificar algum tipo de ações posteriores, até considerando este exemplo que demos. Naturalmente que nós temos preocupações em relação a isto, como temos preocupações no que se refere também à liberdade de expressão. Porque o combate a toda esta realidade depois também não pode, de alguma forma, significar um conjunto de comportamentos censórios que possam existir. Por isso a questão, naturalmente, que a linha da liberdade de expressão é toda ela muito ténue, mas a liberdade de expressão e de informação, já agora, porque na Constituição Portuguesa nós temos um artigo que determina o direito a informar e a ser informado, é para nós um direito fundamental. E eu dou um exemplo muito concreto em que, exatamente na plataforma do Facebook, e nós tivemos a oportunidade de falar disso numa audição que foi feita na Assembleia da República também sobre estas matérias, a quando das eleições para o Parlamento Europeu e em abril, começou a surgir uma publicação em que os utilizadores tinham que pedir autorização para publicar anúncios com política ou assuntos de relevância, considerando a proximidade às eleições para o Parlamento Europeu. E isto, naturalmente, que nos causa alguma confusão, esta questão do pedir autorização para, porque a partilha de opiniões sobre política e outros assuntos é naturalmente também importante salvaguardar neste contexto a liberdade de expressão. Por isso, esta questão concreta que surgiu no Facebook, nós gostaríamos também aqui de colocar. Naturalmente que achamos que o combate, que todos aqueles que estão envolvidos na reprodução ou na distribuição, digamos assim, de um conjunto de conteúdos e de informação, tem é naturalmente a responsabilidade de intervir para combater a existência de conteúdos falsos ou de informação manipulada que circulem nas plataformas das quais são responsáveis. Ao mesmo tempo, em todo este debate, nós também não deixamos de dizer que há também uma responsabilidade da própria comunicação social em garantir que as notícias e a informação que é produzida não têm elementos falsos na sua informação, na sua construção, digamos assim. Por isso, temos naturalmente estas duas vertentes de preocupação, a preocupação com as plataformas digitais e com as redes sociais, mas também naturalmente uma preocupação com a comunicação social, até pela responsabilidade que ela também tem na garantia da informação. Por isso, deixava estas observações, que são preocupações que o Partido Comunista Português tem manifestado ao longo de todos os debates. Nós temos feito vários debates sobre esta matéria, temos manifestado todas estas preocupações. Digamos que as soluções não são imediatas nem fáceis, sabemos, mas gostaríamos também, neste contexto e nesta audiência com o Facebook, também de manifestar as preocupações que temos tido em diferentes momentos sobre esta matéria e pedindo, efetivamente, em relação a Portugal, a adaptação específica e concreta da ação do Facebook, considerando a realidade do nosso país e considerando também os princípios constitucionais que temos em vigor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder. Yes, floor.
Thank you very much. Again, there's so much to talk about. So maybe I'll sort of talk about three different subtopics in what you're talking about. Maybe I'll spend a minute talking about informed treatments and how do we actually inform people and help them understand when something that they're seeing is false, and sort of what is the evolution that we've had on that. So when we first started our fact-checking program, when a fact-checker would tell us something was false, whenever your friend would share that with you, you would see a big red triangle that said disputed, and it was very kind of loud. And then we did some research that suggested that that actually might backfire to tell people in such a way. And so we now use a much softer approach where we tell people, there is additional reporting, this fact-checker says. And now we're looking at whether there's something that's a little bit more aggressive than that, or something that's more appropriate, such as like graying out the image so you have to kind of click through the fact-checking article before you can see the false story. The reason I say all this is to drive home the point that this is an ongoing battle and that we're all still learning. We're testing and experimenting with different ways to present this kind of information, different ways to help make sure that people can make good decisions about what they share, about what they post, about what they consume. But this journey isn't done. At Facebook, we often say the journey is 1% finished. And this is a live issue that we're continuing to invest in and continuing to research. And it's going to be informed by what we actually see from our users, how users actually respond to these different approaches. And that applies to sort of our entire strategy that I've been discussing, not just this piece on informing. On your question about who spreads misinformation and why, the short answer is that there's lots of different motivations for spreading misinformation. Principally, I think it's fair to say that it's economically motivated spammers. That tends to still, I mean, spam is still an enormous problem on the internet, despite the billions and billions of dollars that we've all invested in fighting it. And misinformation is often a form of spam. Obviously, there are, it's a form of economically motivated spam. Obviously, there are much more dedicated problematic actors who are either politically motivated or geopolitically motivated and have much more specific agendas. And the strategies for fighting those different types of motivations are different in certain cases. So with regard to spammers, We actually have quite a bit of experience dealing with spammers and disrupting those economic incentives and playing whack-a-mole against those kinds of networks. And those tools and techniques apply effectively as we're removing accounts, as I discussed in my opening statement. With more politically motivated actors who are acting more in a more sophisticated manner, it does require more investigation, more expertise, more context, more discussions with experts, with law enforcement, with policymakers, to really understand what's going on and what the most effective way to deal with a particular operation is. We have committed that when we take those actions on coordinated inauthentic behavior, that we will be publicly transparent about that work, and we will continue to do so. Last on your points about political ads transparency and some of the potential tensions there with authorizations or the obligation to include political ads in the political ad library that's publicly available, maybe I'll just speak a little bit to our motivation. We are very much focused on transparency. After 2016, we took a long, hard look at everything that happened, and one of the conclusions that we came to was that there's no need, there's no reason for any ad on Facebook to be secret. If we're going to be taking money from someone to be running an advertisement, then we ought to be willing to have that be public. And so we dramatically retooled our systems. And so, as I mentioned in my opening statement, all ads on Facebook are now publicly available. In addition, we've built these tools to help different kinds of advertisers, particularly political or electoral advertisers, to comply with the local advertising rules and regulations, including building tools so they can have a paid-for disclaimer, including building this advertising archive where all political ads are archived. But as you suggest, we've cast a wide net, and we're not content to be narrowly focused on advertising that says, "Do vote for this person," or "Don't vote for this person." And the reason is, what we've seen with these politically sophisticated actors is that they are oftentimes much more subtle than that. The ads that the Russians were running in the United States in 2016 weren't primarily naming particular candidates or calling for people to vote one way or the other. They were more subtle efforts to sow social division by making reference to political, social, and economic issues. And oftentimes the content of those ads themselves wouldn't be prohibited. What was problematic about those ads, some of those ads, was that the source of those ads was secret and was hidden. And that had an actual American citizen been making the same argument, that would have been one thing. But a secret actor hiding behind anonymity making that argument was much more problematic. And so our political advertising transparency strategy has been informed and motivated by that.
Thank you. E tem novamente a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do Partido Socialista, 2 minutos.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Convidados, estas respostas ajudam-nos a perceber o momento em que estamos. O Partido Socialista tem insistido em discutir este tema na Assembleia da República, porque é também uma questão de soberania. Nós sabemos muito sobre o que se passa em Menlo Park, até temos as atas das discussões em que se discute o content management e os problemas que isso coloca, mas não temos, na verdade, nenhuma informação sobre Portugal e as discussões que têm lugar entre os responsáveis pelo content management em Portugal. Por outro lado, o Facebook não tem face em Portugal. Parece um jogo de palavras, mas não é. Não tem face em Portugal. Tem presenças em Portugal de representantes, mas quando queremos dirigir-nos a alguém de forma próxima e fácil, os cidadãos portugueses não têm esse alguém para dirigir. E isso coloca um problema. Quantos trabalhadores é que trabalham e onde em Portugal no content management? Há algumas reportagens nos médios portugueses e pode dizer-se, bom, está bem, isso é uma política de public relations do Facebook. Se quer ter uma relação negativa com os média, é um problema do Facebook. Mas não é um problema do Facebook. É um problema também do Estado português, porque o Estado português tem uma autoridade para as condições de trabalho e não é indiferente se o trabalhador moderador de conteúdos tem 5 minutos para deitar abaixo um conteúdo, ou tem 10, tem que contratar um supervisor e se tem um tempo de resposta determinado para um live watch, por exemplo. Não nos esqueçamos do episódio de Christchurch e da implicação que isso trouxe ao funcionamento das transmissões live no Facebook. Portanto, estamos a discutir problemas sérios e Portugal tem um interesse nessa matéria. Em segundo lugar, há uma coisa que nos interessa também, que é a igualdade de tratamento. O vosso relatório sobre o Oversight Board Consultation teve discussão em muitas capitais, não teve em Lisboa, mas está ao nosso alcance, portanto o Parlamento Português pode estudá-lo e certamente vai estudá-lo, mas é muito importante que não haja discriminação de Estados. E nesse sentido eu perguntava se o acordo que foi alcançado com o Estado francês, na passada semana, julgo eu, no sentido de haver mecanismos de detecção de conteúdo prejudicial ou conteúdo perigoso, é um acordo que pode ser estendido a Estados como Portugal ou não, e em que condições é que isso pode vir a acontecer, sendo certo que Portugal tem igual interesse nessa colaboração. A última pergunta é esta. Regulação. Há dias num debate entre o Sr. Zuckerberg e a reitora da Universidade de Stanford, que está publicado na Facebook News, um longo debate de uma hora, muito interessante, refere-se à importância da regulação. Não há que fugir à necessidade de regulação. Em domínios como a proteção da privacidade, a União Europeia e a União Europeia a 28 membros, portanto todos os Estados da atual União Europeia, fez um regulamento pioneiro cuja aplicação é absolutamente decisiva para a proteção da privacidade. E esse é o caminho. Pode haver outros conteúdos, designadamente em matéria de harmful content, portanto, conteúdos negativos, em que a elaboração de regulamentos seja necessário. A União Europeia vai fazer um, e está a fazer um, por exemplo, em matéria de combate ao terrorismo, prevendo o takedown em 24 horas de conteúdos terroristas. E pode haver outros conteúdos em que isso é necessário. Portanto, não excluir no raciocínio que é feito, na vossa ótica empresarial, a ideia de que a regulação pode ser útil, pode ser importante e pode ser necessária. E do nosso ponto de vista de Estado, que tem uma construção muito vinculativa e muito importante, pode ser inevitável e desejável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra Andy Oakno.
Thank you again. So on the points about the concerns about not having enough information about what's specifically happening in Portugal, and also the questions of having a face in Portugal, I think that's really valuable feedback, and I sort of appreciate the seriousness with which you bring these issues, and particularly the framing around making sure that all people know who to talk to, know how to seek redress. On that point in particular, I do want to stress that the ability to appeal a decision by Facebook, again, was only rolled out last year. So I do think we've come a long way in making it easier for people who disagree with the decision that we've taken to appeal that to us, and in the future they will be able to appeal to an independent body beyond Facebook. So I do want to stress that progress has been made, but we want to go much farther. On the sort of broader questions around equality of treatment content reviewers and the location of content reviewers, I do want to stress that we do have people working at our company, content moderators, focused on making sure our products and our systems and our operations work effectively in Portugal, and that includes native Portuguese speakers who are working on a number of these issues, including content moderation. The point that I was making is that we have native Portuguese speakers working at Facebook on these issues. So, is that?
Who are those native speakers?
We both have native Portuguese speakers who work directly at Facebook, and we obviously, maybe not obviously, we also use outsourcing partners, contractors, vendors around the world. On content moderation in general, maybe it's worth me saying a word, which is that our strategy for content moderation is to make sure that we can address user reports in all of the languages that people use Facebook in 24 hours a day, 7 days a week around the world. And that means that we need to have people working on these issues all over the place in many offices around the world so that we can have around-the-clock coverage. And that includes in Portuguese.
Okay, thank you.
Would you like me to?
Vamos ter uma segunda ronda. Pelo menos há dois grupos parlamentares que manifestaram vontade nesse sentido. Não? Só, então... mas na sequência disto que foi dito e porque foi também uma preocupação que foi manifestada, eu acho que era importante, porque nós realizámos aqui na Assembleia da República, por iniciativa desta Comissão, uma conferência sobre informação e desinformação na era digital. Convidámos o Facebook para participar nessa conferência, mas não deram resposta, alegando que o tempo de que dispunham para requerer autorização não era suficiente. Portanto, parece que há uma direção muito hierarquizada ou que há pouca autonomia no que diz respeito a Portugal. Ou seja, quem trabalha no Facebook em Portugal parece ter pouca autonomia porque, de facto, não estiveram presentes, comparativamente com a Google, que esteve representada e que respondeu rapidamente. A outra questão que eu acho que também era importante e que foi aqui referida também por vários colegas é Facebook, Instagram, WhatsApp têm públicos diferentes, têm utilizadores diferentes, embora também haja sobreposição. Por exemplo, o Instagram é mais usado por um público jovem. Em relação ao WhatsApp, foi referido que têm, que condicionaram as eleições nos Estados Unidos e no Brasil. Em relação ao Facebook, já foi sobejamente referido. O que eu gostaria que explicasse melhor, que concretizasse, é que medidas de regulação, que medidas de controlo é que são aplicadas em cada uma destas redes, porque têm uma especificidade própria e têm também, digamos, não direi objetivos, mas têm públicos diferentes. E, por último, nesse debate que houve aqui na Assembleia da República e também noutros debates realizados em Portugal, foram identificadas várias agências difusoras de notícias falsas, agências que se ocupam apenas de desinformação. E foram várias identificadas, muitas delas em língua portuguesa, mas sediadas em vários países por todo o mundo. Têm consciência, obviamente, de que existem essas agências de desinformação e o que é que têm feito para as eliminar, para as controlar, para defenderem os utilizadores dessa disseminação de falsos conteúdos. E agora, então, dava a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, não de Prescinde, então ao Sr. Deputado José Magalhães, do PS.
Senhora Presidenta, acaba de formular algumas das perguntas que são importantes. Eu gostava só de chamar a atenção para um ponto que ficou em aberto. Como é que o Oversight Board, que é uma experiência nunca feita à escala mundial e com uma dimensão que ainda é desconhecida, uma coisa é um Oversight Board com 40 pessoas, outra coisa é um Oversight Board com 400 pessoas, o que seria, aliás, ingerível. Mas um Oversight Board terá que tratar de questões relativas a várias culturas, a vários espaços linguísticos, a vários sistemas jurídicos e aplicar os Community Standards, que são os definidos em Menlo Park, com as suas variações regionais, o Code of Conduct, por exemplo, sobre a desinformação, assinado com a União Europeia, o Code of Conduct sobre pornografia infantil, também está em vigor, e outros que venham a ser celebrados. Como é que um Oversight Board distribui a sua atenção pelos espaços regionais? Isto é, um caso passado em Portugal não é a mesma coisa que um caso passado na Catalunha. E um caso passado na Catalunha não é a mesma coisa que um caso passado em Marselha ou na Sicília. Ou seja, há especificidades que têm que ser respeitadas e, simultaneamente, necessidade de garantir uma igualdade essencial de tratamento. É por isso que nós precisamos de saber mais sobre Portugal e, aliás, se o Facebook estivesse disponível para transmitir a esta Comissão dados sobre os seus colaboradores em Portugal, isso seria certamente um gesto de boa vontade. Não porque o governo português não tenha meios para saber quem são esses colaboradores, há uma autoridade das condições de trabalho que pode fazer inspeções, pode fazer auditoria, pode fazer sindicâncias, pode fazer investigações, etc, etc. Portanto, não é isso, não é esse o problema que se coloca. O problema que se coloca é que seria certamente positivo, até em termos de transparência e de bom relacionamento institucional, que o Parlamento português tivesse conhecimento de quantos trabalhadores e trabalhadoras é que são, qual é o seu horário de trabalho, quais são as suas condições de trabalho, qual é o seu review board nas atuais circunstâncias e que dificuldades é que têm encontrado na atual fase do seu funcionamento, que é uma fase inicial, sendo certo que nessa fase inicial tem havido progressos, por exemplo, nas eleições europeias. Podemos dizer que as coisas correram bem. A União Europeia não teve tentativas nem grosseiras nem finas de ingerência de potências estrangeiras na produção dos resultados eleitorais. Os mecanismos funcionaram, a transparência funcionou. E, portanto, podemos congratular-nos com o cumprimento do Code of Conduct por parte do Facebook nesta fase e esperamos que aquilo que foi dito em relação às eleições de 6 de outubro se concretize e não temos razão para duvidar de que se vai concretizar. Eram estas as questões que eu deixava.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira dispensa. Assim sendo, tem a palavra para responder uma vez mais.
Thank you. So maybe I'll respond to your questions and comments first, and then I'll respond to yours. So I want to provide extreme clarity in response to your request about which of the tactics that I've discussed apply on Facebook versus Instagram versus WhatsApp. So to just try to clarify that, the remove, reduce, inform approach that I described applies both to Facebook and Instagram. There are important nuanced differences given the nature of the products, as you suggest. So, for example, Instagram doesn't actually have an easy way for people to reshare links. So the focus on reducing virality through ranking distribution is less on Instagram, although the same principles do apply, for example, reducing the visibility of hashtags, which are a more important part of the way Instagram works than of the way Facebook works. But the overarching strategy for Facebook and Instagram is the same. The strategy for WhatsApp is different given the end-to-end encrypted nature of the product, but the focus on WhatsApp, as I suggested in the opening statement, is empowering people with things like the forward labeling. It's preventing abuse through things like spam detection technology and using content-neutral signals of bad action, and also empowering users to report when they're having problematic experiences. And then finally, working with civil society and governments. So that I hope that clarifies the way those components fit together. On your comment question about networks of known bad actors seeking to interfere with public discourse or elections, I'll stress two points. I think removing fake accounts is the most effective thing that we do on Facebook to take down these networks of bad actors. On Facebook, we remove more than 1 million fake accounts per day. So that is the most effective way to get at these bad actors. Again, you can think about it largely as a spam problem, but that also addresses other motivations that people might have for creating fake accounts. And then for those more sophisticated operations, we have threat intelligence teams that conduct investigations, including working with law enforcement, government, and others to take down what we call coordinated inauthentic behavior. And again, when we take one of those types of actions, we're publicly transparent about it, and we will continue to be so. Turning to the oversight board, I think that the first thing I'll say is that a lot of the challenges that you described in terms of local context, local language, different values, different user expectations, those are all challenges that we face today in all of the content enforcement decisions that we have to make today. So I don't actually think that those are things that are going to be solved alone by the oversight board. Those are challenges that we need to continue to address throughout our entire content moderation system, and it's something we're continuing to invest in. And again, I don't want to repeat myself, but I will, because I do think it's important to understand the scale of our investment in these things. But we went from having 10,000 people working on those kinds of issues to 30,000, and that applies sort of up and down the stack of content moderation to help us get better at addressing these concerns. I think what the oversight board is going to do is not address those concerns necessarily. It's going to provide, I think, two main additional pieces of value. One is independence, making sure that this is an independent voice with sort of beyond question of the motivations that some people ascribe to Facebook. This is an independent set of people who are making a determination about a public set of values that we're articulating. The other thing I think is that it's going to give detailed public reasoning about its decisions. And I think that public reasoning is going to be a really important part of what it does. Because, you know, I sit at Facebook and I know that we wrestle with these issues and we grapple with what's the right call on all these edge cases, but I think we need to get a lot better at communicating that. And the board is going to be very helpful in communicating it, but also communicating it from a position of independence, which we think is going to be very valuable for everyone who's thinking about these issues.
Thank you. Chegamos ao fim desta audição, que foi muito profícua e interessante. Agradeço a presença dos representantes do Facebook, uma vez mais. Agradeço ao Andy O'Connell as respostas e que foram muito completas e a sua disponibilidade para responder a todas as perguntas. Desejo-vos um bom regresso aos respectivos países e muitas felicidades. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Thank you.